Está no ar. O Jornal do Senado. Vital do Rego apresenta texto do novo Código Penal à Comissão de Constituição e Justiça.
E semana que vem ele deverá ser votado pela CCJ.
Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da Petrobras defende uma nova CPI no ano que vem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ao entregar parecer final, o relator da CPI mista da Petrobras defendeu uma nova comissão parlamentar de inquérito no ano que vem.
A oposição negocia mudanças para não apresentar um relatório paralelo na quarta-feira. A reportagem é de Érica Christian.
No documento de pouco mais de 900 páginas, o relator da CPI mista da Petrobras, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, admitiu a existência do esquema de corrupção na estatal, ao citar a análise de documentos recebidos pela CPI. E ao lembrar que a comissão não teve acesso à delação premiada dos investigados, ele defendeu a instalação de uma nova CPI no ano que vem.
Eu apoiarei todas as iniciativas que vierem no sentido e com o intuito de aprofundar as investigações que envolvam não apenas a Petrobras, mas a Operação Lava Jato como um todo. Nós temos na Operação Lava Jato hoje aberto 10 inquéritos. Nós tratamos aqui na CPMI apenas um inquérito.
Ao recomendar que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal aprofundem as investigações, ele pediu o indiciamento de 52 pessoas e a responsabilização de 20 empresas envolvidas no esquema e disse que concorda com os indiciamentos já feitos pela Polícia Federal, a exemplo do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A oposição deve apresentar um relatório paralelo por discordar do deputado Marco Maia em relação a dois pontos. Eles questionam a conclusão do relator de que a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos foi um bom negócio e a não responsabilização da atual diretoria da Petrobras. O senador Antônio Aureliano, do PSDB Mineiro, espera que o relator acate as sugestões da oposição, mas ressaltou que até o governista admitiu a gravidade do esquema de corrupção da Petrobras ao defender uma nova CPI, já que a futura comissão poderá ter acesso às delações premiadas.
Então, em função disso, a delação premiada não criou condições para que a CPMI fosse tão abrangente como está sendo a delação premiada, que tem mais informações. Houve um reconhecimento da importância da CPMI e de que ela, inclusive, deve continuar no ano que vem.
O relator sugeriu ainda um projeto de lei com mudanças na lei de licitações para evitar novos casos de corrupção.
O relatório do novo Código Penal foi apresentado hoje para a Comissão de Constituição e Justiça pelo relator, senador Vital do Rego.
O novo Código Penal dificulta a progressão de penas, pune pessoas que aliciarem vítimas de trabalho escravo e permite que empresas sejam punidas criminalmente pelos atos de seus diretores. Também prevê penas maiores para homicídio e inclui a corrupção entre os crimes hediondos. A reportagem é de Nara Ferreira.
Foi criado um título específico para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque o projeto revoga a Lei de Segurança Nacional. Para Vital do Rego, o novo Código de Processo Penal traz grandes avanços sobre o atual, que já tem 74 anos.
O nosso esforço foi no sentido de buscar o equilíbrio entre as duas finalidades que esperam de uma legislação penal: punir os agentes criminosos de maneira proporcional à gravidade da conduta de cada um e evitar que o legítimo anseio de reparação por parte da sociedade se transforme em abuso estatal, que acreditamos aperfeiçoa sobremaneira a legislação penal brasileira.
O projeto é resultado do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo então presidente do Senado, José Sarney. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que presidiu a comissão especial de senadores que examinou o anteprojeto, citou pontos positivos do novo texto.
Manutenção da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, manutenção dos prazos rígidos para a progressão de regime. Hoje, com um sexto da pena, o cidadão que comete um crime de homicídio, por exemplo, que a pena mínima são 6 anos, um sexto ele já vai para o aberto. Isso é um absurdo. Não existe em país do mundo uma pena de homicídio há de 6 anos. Isto mostra que no Brasil a retirada da vida de um semelhante não tem valor.
Os senadores têm até a próxima sexta-feira para apresentação de emendas ao relatório. Na quarta-feira, dia 17, o texto deverá ser votado na comissão. Depois seguirá para o plenário. Música.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai encaminhar uma representação ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, pedindo providências sobre os ataques do deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, contra a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Mais informações na reportagem de Ana Beatriz Santos.
Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a atitude do parlamentar precisa de uma resposta incisiva do Congresso Nacional e da sociedade organizada.
Primeiro, ele não atacou apenas a pessoa Maria do Rosário, a cidadã, parlamentar, militante de direitos humanos, a ex-ministra Maria do Rosário. Ele agrediu as mulheres brasileiras com suas palavras, mas em particular o foco da agressão dele foi contra as pessoas que estão na luta pelos direitos humanos.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, pediu o empenho dos parlamentares para que a reação seja mais incisiva do que uma moção de apoio, uma vez que, segundo ela, o discurso preconceituoso e violento de Jair Bolsonaro contra as mulheres é rotineiro na Câmara.
É a impunidade, porque o cidadão que perpetrou essa fala criminosa é um cidadão que não faz isso pela primeira vez, não faz isso sem querer. É uma coisa que é incidente.
No último dia 9, o deputado Jair Bolsonaro respondeu a um pronunciamento da ex-ministra dos Direitos Humanos, a deputada Maria do Rosário, dizendo que só não a estupraria por ela não merecer. Esta é a segunda vez que Maria do Rosário foi ofendida da mesma maneira pelo deputado.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu à presidente Dilma Rousseff que sancione logo o projeto que libera 248 milhões de reais ao Ministério da Previdência.
O dinheiro é para o pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Aeros.
O projeto aprovado pelo Congresso Nacional está pronto para a sanção presidencial. É por isso que apelamos em nome da família Aeros, para que esta família possa vivenciar o Natal que se aproxima de forma digna.
O projeto foi aprovado pelo Congresso no último dia 4 e vai beneficiar cerca de 20 mil aeroviários que tiveram suas aposentadorias reduzidas a apenas 8% do valor originalmente previsto.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Ele apresentou o projeto nesse sentido, mas a proposta foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Agora, o Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede o fim desse tipo de financiamento nas campanhas políticas.
Para o senador, a Constituição é clara quando afirma que só podem participar de eleições quem vota ou quem é votado. Empresas, portanto, não podem participar, afirmou ele.
Nessa hora que a gente vê essa relação promíscua entre empresas desse país e a classe política, é muito importante que o Brasil faça, pelo menos, esse aspecto da reforma política, tirar o poderio econômico das eleições.
Jorge Viana também defendeu a aprovação de dois projetos que ele apresentou ao Senado e que visam combater a corrupção, o que fixa limites de gastos de candidatos nas eleições e o que criminaliza o Caixa 2.
Depois de 32 anos no Senado Federal e 60 anos de vida política, o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, fez seu último discurso hoje na casa.
Simão garante, porém, que vai continuar a sua luta em favor do povo brasileiro e pelo fim da corrupção, responsável, segundo disse, pelo fato de haver 10 milhões de brasileiros na linha da miséria, sem comida, sem remédio e sem cidadania.
Ele fez questão de citar outros políticos que, ao longo desse período, se juntaram a ele nessa mesma luta, como os senadores Teotônio Vilela, Mário Covas, Itamar Franco, Darcy Ribeiro, Franco Montoro, Tancredo Neves, Ramis Tebet e Jefferson Pérez, além do deputado Ulisses Guimarães.
Volto para o Rio Grande no trem da história. E partiu do Rio Grande e retorno ao Rio Grande, na longa viagem do começo e fim, que marca a trajetória da vida de cada um de nós. Volto para o Rio Grande com a mansidão e a leveza de nunca ter partido no trem da memória, que nunca sai dos trilhos, nem perde o rumo, nem esquece a chegada. Que Deus, a minha presença nos acontecimentos mais importantes da história de nosso país.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise aqui no Senado Federal. Ligue para o número 0800 6122 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, apresentação Vladimir Espinosa e Marluce Ribeiro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.